30 de outubro de 2001, Joaquim, Piracicaba.
Nossa Senhora, filha, não é a mãe do Deus, mas é a mãe de Deus. A mãe que o Deus encolheu pro planeta.
Ah, tá.
É a mãe de Deus, que o Deus encolheu.
Pra ser a mãe do planeta.
Isso. Compreendeu?
Não
é do Deus.
Tá.
Ela não zelou o Deus, mas é a mãe que o Deus escolheu para vocês, pro planeta.
Nossa Senhora é conhecida em todo o universo ou mais no planeta Terra?
Só aqui.
Não conhece ela em outro lugar?
Não, filha. Em outro lugar tem outro espírito que é considerado a mãe.
Mãe do planeta?
Isso. Do planeta e cola. Mãe do sistema solar.
Mas eles conhecem ela.
Jesus e os santos se chamam desse sistema solar. Nos outros sistemas tem outros Jesus e outros ministros. Compreendeu? Se aqui no país de vocês não tem um presidente?
Uhum.
No país do lado não tem outro?
Uhum.
É assim. Cada sistema solar tem o seu governador zelal. Que para vocês, que não se chama Jesus, nem o Cristo, tem outro nome de espiritual, mas que vocês conheceram como Jesus, o Cristo.
Só um minutinho. Quanto mais perto da parede, mais quente, viu? Você não quer sentar pra cá, põe pra cadeira. É verdade, põe a mão na parede, você dá pra afetar um ovo aí.
Compreende, tia?
Compreendi.
Então, o Cristo só é importante assim pra nós. É o nosso irmão maior, o nosso mestre. Mas nos outros sistemas tem outros mestres, tem outros irmãos maiores.
E o que será que a gente vai conhecer essa turma toda?
Vai sim.
Nossa.
Porque o processo de evolução não para nunca, né? Mas vocês não conhecem vocês? Tem que primeiro começar conhecendo por vocês, né? Então pode pegar a Bíblia, né? Então pode dizer, não demarca não, que está marcado, hein?
Não sei se já não virou, porque a gente
vai conhecer. Não virou, não. Eu chegulei até agora.
Que
é aqui, ó. O pecado aqui, ó.
Aqui é perigo.
Isso.
Gente, eu não enxergo, ó. É aqui, ó. Uma das duas aí que tá.
Mas então pode dizer que é a mãe do Deus. E não a mãe. A mãe de Deus. E não a mãe do Deus.
Pode
ler?
Pode. Perigo e pecado. Quando há estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa ser jogada no mar, com uma grande pedra amarrada no pescoço. Aí do mundo, por causa das coisas que fazem as pessoas me abandonarem. Essas coisas têm de acontecer, mas aí do culpado. Mas ai do culpado. Ah, ai do mundo. Pode continuar?
Chore. Vamos entender isso, né? Depois nós lemos essa. E o que nós conversou no domingo? Explica pra ela que ela não ouviu.
Ah, a Kiara já falou.
Já falou?
Que a gente não pode ficar preso em casa, tem que se relacionar com as pessoas.
Isso. Nós viemos pra quê?
Pra ser a luz da humanidade.
Pra temperar.
Pra ser o sal da humanidade.
O sal da vida dos outros. Não é assim?
É.
Isso. Então vamos entender hoje, quando nós coloca sal demais na vida dos outros. Que é o que Jesus está falando. Jesus não está dizendo, coitado daquele que fizer o mal a uma dessas criancinhas. Porque para Jesus todos nós somos criancinhas, né? Isso nós vamos explicar outro dia. Então Jesus está dizendo, coitado daquele que faz o mal, mesmo que isso tenha que ser feito. de fazer o mal é botar chalque mais na vida dos outros. Você age temperando a vida dos outros com sentimento negativo, você está dando um sabor amargo para a vida do outro. Não é assim? Então, Jesus fala, quando diz ai daquele que fizer o mal, ele está dizendo coitado daquele que salgar a vida dos outros. Então vamos entender essa história de fazer o mal. O que é o mal? Alguém sabe dizer para eu? É o mal. Ninguém sabe o que é o mal?
Vocês falaram, é energia negativa.
Isso. Então, quando eu jogo energia negativa para você, eu estou fazendo o mal.
É. Não?
Não. O que é o mal? O mal, filhos, é aquilo que se faz com maldade. Se faz para machucar, se faz para ferir. Não é assim? Isso é o mal. Mas isso não existe. Ninguém fere ninguém. Você se deixa ferir. Isso nós já explicamos. Ah? Que tá, todo o sentimento está dentro de você. Se você usa aquele sentimento, é porque você quer. Se você olhar com outros olhos, você não vai sofrer. Nós já não explicou isso? Então, mal não existe. Podemos então dizer que existem pessoas que fazem coisas que você não gosta e que lhe causa sofrimento. Tá certo assim?
O mal não existe?
O mal não existe. Se você não usar a energia do ferimento, nada vai ferir você. Se você não usar a energia do solo, nada vai fazer você solar. Não é assim? Que nós já explicou? É você que escolhe o sentimento que você vai ver a coisa que está acontecendo. Então ninguém é capaz de ferir você. Se alguém faz alguma coisa e você se fere, você se machuca, você acha aquilo errado, você acha ruim, você acha mal.
Mas a gente não tem chakras que absorvem, independente da nossa vontade, energias negativas?
Mas só vai absorver, xioxê?
Não, o chakra... Como é que chama isso?
Isso, mas você que vai usar, senão ele vai ficar gadado.
Não prejudica o espírito isso?
Não, porque se você tiver outra, não tem lugar para ele, ele sai. Você só pega o mal se você usar, ele só pega a energia negativa se você usar energia negativa. Se não usar, não pega. Ninguém é capaz de ferir outro. Isso ficou chatinho?
Consegue ser assim,
eu
não conheço nenhuma pessoa no mundo que conhece
assim. Eu conheço.
Você?
Não. Chico Xavier, Givaldo, Madre Teresa, Irmã Dulce. Eu conheço muitos. E outros que eu conheço e você não conhece. Dona Telejinha. Não é? A lá da... Da Belaba?
Não é, Terezinha?
É. Como se não?
Esqueci o nome dela, Xaxã.
Tem muitos que vivem assim, fia.
Aparecida.
Tem muitos que vivem assim, fia. Que você faz, e ele nunca está ferido, nunca está magoado. Não é assim?
Puta, mas a impressão que dá...
É
que a gente se torna um espírito frio.
É frio.
Que faz coisas do mundo e não se...
É frio porque não tem energia quente, energia negativa. Só tem energia fria, energia positiva. Se ser alegre é frio, ter compaixão é frio, Se igualdade é fio, é porque para vocês se tem que bigar. Tem que bigar. Não posso deixar ele se vencer eu.
Por exemplo, o fato de a gente ver um povo se vingando de outros, né? A gente sabe que cada povo tem o seu karma, cada pessoa tem o seu karma, mas mesmo assim, a gente lamenta que aquele povo esteja se vingando do outro. Poderia resolver as coisas de outra maneira.
Mas
esse lamento não é...
Esse lamento é uma compaixão. A consciência do sofrimento, mas eu não perco a minha alegria.
É tão difícil explicar para as pessoas assim que não se deve sofrer quando vê esse monte de gente morrendo aí na guerra. Assim,
claro que não.
Mas é difícil para a gente ainda.
Claro que não deve sofrer. Se você sofre, você diz que eles são inocentes. Se você diz que eles são inocentes, tem que ter alguém que acusou eles, que cometeu uma injustiça. Esse alguém é Deus. Esse alguém é Deus. Então você está acusando Deus de ter matado o inocente. Compreendeu, filha? Você está acusando Deus de ter matado o inocente.
Deus causa o primário, né?
De tudo, nada tudo, tudo na vida, nada acontece, mas nós vamos falar de chuvas. Então isso ficou entendido? Não existe o mal, existe situação que você não gosta e que você acha que foi feito por maldade. Concorda com eu? Essa situação que acontece que você não gosta, que acontece na sua frente, fia, tem um nome muito que você conhece muito, que já foi muito falado neste planeta. É, se não vai pelo amor,
pela dor.
Ou se seja, é o lenitivo da dor. É Deus agindo, lhe provocando uma coisa que pode causar dor, para você fazer a coisa certa, para lhe avisar que você está com sentimentos errados. Eu sei. E é assim que nós temos que entender quando alguém vem ferir a gente. Não é que ele está machucando a gente, ele está ali, a mando de Deus, lhe dizendo, cuidado, você está agindo errado em algum lugar. E compete a você, essa é sua prova, olhar aquilo com amor ou sem amor. Se você ficar magoado, você... Se você ficar magoado, você não usou amor. Se não usou amor, agiu errado na lei de Deus. Compreendeu, filho? Então, Gi, é isso que Jesus está dizendo ali. Apesar de ser necessário que isso aconteça, é preciso que aconteça para a vida de vocês coisas de que vocês não gostam, mas não para machucar vocês, porque senão nós voltaria ao Deus que vocês tinham que ter temor. Mas acontece coisas na frente de vocês que vocês não gostam, para vocês responder com amor ou sem amor. Só isso. É isso que acontece quando uma pessoa faz uma coisa que você não gosta. Ela te faz uma coisa e está mandando uma energia negativa. Se você usar a mesma energia que ela está usando, você vai mandar mais para ela e ela vai mandar mais para você.
Mas se a pessoa faz uma coisa aparentemente incorreta...
Aparentemente.
Tá. Essa pessoa também vai acertar as contas com
você. E você também, porque você está aumentando a energia dele. Você é tão responsável quanto ele. Senão Jesus não ensinava dê a outra face. Jesus não ensinou isso?
Mas o fato de a gente querer defender o irmão da gente também não é...
Errado.
Errado?
Se você defender com energia negativa, é errado. Se você defender com acusação, se você defender com apenamento, se você defender com crítica, está errado. Você tem que defender com alegria, compaixão e igualdade. Alegria, não pode ficar triste nem com raiva. Compaixão, desculpa, por favor, obrigado. Igualdade, eu falo de igual para igual. Aí você pode. Mas se você ficou nervosa, acabou a boca. Você se sentiu ferida. Então você está usando o sentimento do ferido, do ferimento, do machucado. E você está acusando Deus de ter deixado aquela pessoa fazer isso para você. Entendeu? Então Deus tem que fazer vocês passarem por situação que vocês não gostam para avisar a vocês que alguma coisa está errada. Mas isso não é novo, isso é velho. Se vocês procurar no livro dos Espíritos, está escrito isso. Sabia? Está escrito isso. Então, é assim que acontece. Mas por que você não aceita que ele está chamando sua atenção? Porque vocês se consideram os soberanos do mundo. Cada um se considera o soberano do seu mundo. Então como é que aquele ali pode vir chamar a atenção de eu? Eu não aceito que ninguém chame minha atenção, porque eu estou sempre certo. Só vou aceitar se Deus vier e pessoa, não pode nem ser na cabeça, tem que vir na minha frente, eu ver ele e ele me dizer, você está errado. Aí pode ser que eu aceite, depois de argumentar muito com ele. Porque primeiro eu vou provar que ele é provar que eu estou certo, não ele. Não é assim? Não é isso que acontece? Então precisa haver essa consciência de que o irmão que chega na sua frente e consegue fazer uma coisa que você não gosta, na verdade é um emissário de Deus. E ele está falando em nome de Deus para você. Você não anda bem, meu filho. Dá para pensar nas coisas que você está fazendo? Dá para você ver que sentimento você está usando? Isso que é o tempero salgado. Aquele que é o sal, que põe sal demais na sua vida e atrapalha, tira o gosto da sua vida. Compreendeu, filho? É cada um agindo e ajudando Deus a construir a sua obra, não só com o amparo, mas com a aplicação do lenitivo da dor. Gente, não, como é que Deus ia aplicar esse lenitivo da dor? Era ele que ia vir aqui e dizer, tá, vai acontecer isso com você, para você entender isso?
É
isso que vocês querem, porque vocês se acham superior a Deus. Ele tem que se embaçar e vir a vocês. E não é assim. Ele usa o seu irmão que está na carne para lhe mandar o aviso dele. Para dizer, não está tudo tão certinho quanto você está pensando, não. Está acontecendo problemas. Se olhe um pouquinho o seu umbigo, veja o que você anda sentindo por aí. Ficou claro isso? Porque não acabou ainda, né? Ficou claro, filha?
Ficou.
ficou calo, mochinhas?
Não muito.
Não muito por quê? Pode perguntar.
Porque é uma coisa. Se você sabe, então existem as pessoas que salvam mais, salvam menos. Se você sabe que existe alguém que, de certa forma, apesar de você não poder julgar e achar que essa pessoa faz isso, você sabe.
Que elas salvam demais?
É, e sim. Aí? Você sabe que aquilo é uma coisa que te deixa mal?
Sim.
Você sabe, você pode enxergar isso. Então não é errado enxergar que aquela pessoa
tem sentimento negativo?
É.
Não, não é errado.
Errado, mas é
errado. Errado é você condenar ele.
Não condenar, mas se você assim, saber que aqui você não quer viver aquilo.
Sim, que você não quer
você
viver aquilo.
Você já tentou muito e que não dá, e aí?
Pra se livrar dela, pra se livrar dela, Deus só vai tirar ela quando você merecer. Ah, o culpado não é os outros, filha. Se Deus, a filha estava explicando, Deus é a causa primária. Tudo o que acontece é porque Deus faz acontecer daquele jeito. Agora, ele faz acontecer daquele jeito o que você merece. Compreendeu agora? Então, se você precisa daquela pessoa para mudar alguma outra coisa que você está fazendo na sua vida, Deus vai manter aquela pessoa ali para lhe incomodar até que você pare de incomodar outro. Aí Deus tira esse.
Mas o que mais se incomoda não é tanto, é um conflito que você vive, que os outros enxergam, julgam e ficam, isso faz mal. Tá vendo?
É
você
claro.
Tá mal porque isso te faz mal. E você ainda quer ficar com isso? Tem que se livrar. Aí você fica num conflito que você sabe que aquilo não está acontecendo por acaso, que você tem que viver aquilo.
Fia, o que você tem que fazer? Seguir a sua intuição. Quando os outros apontam eu de assim, que você está falando, e você tem que ver o que é melhor para você e não ir pelos outros. Será que os outros estão realmente falando por amor? Ou só querem que você saia de lá? Será que os outros estão realmente preocupados com vocês? Ou tem muita gente que está com inveja? Sabe que
então,
tem.
Mas esse prato com isso dos outros é muito complicado.
Então não pense nos outros, pense por você.
Okay, levando...
Pense pelo seu sentimento, só isso.
Levando esse ensinamento para o campo homem e mulher, namorado, namorada, marido, esposa, até onde um tem que aguentar maus tratos, malcriações, coisas desse tipo do outro? Porque você está dizendo que a pessoa é colocada ali para você aprender alguma coisa.
Já?
Mas até onde vai?
Até onde você tem que aguentar?
É.
Até onde você precise. Enquanto você pichijar, Deus não vai lhe dar o pensamento de sair. Que o problema é que você acha que o pensamento é seu. E não é. Tem gente que apanha do marido de manhã, de tarde e de noite. Se você disser sai da casa, ela diz, não, eu gosto dele assim mesmo. Não é?
Porque ela não mereceu o teu pensamento de vontade de sair.
Isso.
Mira, chega.
Agora, tem gente que se o marido uma vez só quitou, ela já sai de perto. Não volta nunca mais. Porque me deixou. Já não precisava mais daquele marido, daquela relação. Compreendeu? Então nós está dizendo o que Jesus disse. Precisa ser feito. Mas aí eu pergunto, quem vai fazer isso? Deus vai escolher qualquer um para fazer isso?
Isso o quê?
De ir lá para provocar uma situação de ferimento para você decidir se reage com amor ou com ferimento?
Não vai escolher qualquer um, vai escolher quem já tem energia negativa.
Isso. Ele vai escolher aquele que já tem a energia que ele precisa que seja colocada. Então, não existe diabo, não existe obsessor, Não existe espírito do mal. Todo espírito pode fazer coisa errada para o outro, se o outro precisar receber aquilo. E aí Deus diz, quem está mais perto que tem o sentimento que eu quero, é esse? Vai lá, ó, vai atrapalhar a vida daquele. E aí você se joga a culpa nesse que está fazendo, usando a mesma energia negativa, está fazendo ele ficar com mais sentimento ruim e você também. Você aumenta o sentimento dele e por isso você vai pagar. E você aumenta o seu sentimento, por isso você vai pagar.
Mas aqui eu tô mais fácil.
Não vai pagar de receber do mal, mas vai pagar passando por outras provas para ver se você muda. Se Deus não faz o mal, Deus cria a situação que você acha errado para ver se você fala amor ou se você fala outra coisa. Fala, filho.
Eu ia dizer que era tão mais fácil uma coisa de manhã, tomar café com leite com a madeira, almoçar com arroz com feijão e ovo, dormir de tarde, não sabe saber essas coisas todas com o café.
Isso. Só que quando você fazia tudo isso, você era criança. Aí você chapia tudo isso. Todas as crianças agem assim, ou eu estou falando errado. Criança não vê maldade em ninguém. Criança não acusa o outro de ter feito nada. Ele briga com um amiguinho hoje, amanhã já está de bem. Não é assim? Mas o pai fica, não quero mais você com aquele, ele não presta, ou ele é isso. É o pai que está ensinando a heresia negativa, que está desensinando o filho. Então era mais fácil, e vai ser mais fácil quando você voltar a ser criança, que é o que está antes disso, que Jesus diz, vocês só entrarão no reino dos céus quando for como essas criancinhas. Se você puser isso na prática, vai ficar fácil, fia. Sabe por que, que a vida é complicada? Porque vocês querem dominar ela. Vocês querem ser juiz dela. Vocês querem ser juiz de todos. Se criam lei, cada um tem sua lei. Diz o que ela fez é errado. Isso é uma lei que você criou. Então, se não é assim o mundo. O mundo é todos estão sempre certos. E eu tenho que ir assim a tudo, com amor. Quando você fizer isso, fia, a vida vai ficar muito fácil de ser vivida. Mas muito fácil. Porque você não vai sofrer mais. Você não vai ter mais contrariedades. Você sofre hoje. Quando alguém faz alguma coisa que você não quer, você sofre e sofre muito. Mas você prefere sofrer a entregar o seu poder. O seu poder de dizer, os outros estão certos. E eu também. Compreendeu, filho? Aí a vida é fácil. Mas enquanto você tiver que popular eu, a vida é muito complicada. Porque você tem que fechar muito, passar os erros dos outros. Tem que comparar muito. Tem que. Você diz para todo mundo que você não conhece lei. Você conhece todas. E cada vez que alguém faz alguma coisa, você vai popular todas as suas leis lá dentro para ver aonde foi que ele errou. Para acusar. E aí a vida é difícil. Mas quando. Não estou falando só de você, estou falando de todos. Mas quando você só diz, não tem julgamento, porque não tem lei, a vida fica fácil. Não precisa popular nada. Você assa tudo na hora. Porque você só vai ter o amor. Entendeu, filho? Então Jesus diz, tem que ser feito. Mas coitado daquele que faz. Aqui que é o jato para trazer para você a informação? Que é o jato porque tem energia negativa. E ele vai ser apenado pelo que ele está fazendo. Apesar de ter sido Deus que mandou ele fazer aquilo. Por quê? Porque ele só foi escolhido porque ele tinha a energia negativa para fazer aquilo. Então ele merecia ser colocado na frente. E ele tem o livre-arbítrio que Deus deu para ele, o livre-arbítrio dele mudar o sentimento, chegar lá e ao invés de brigar, dizer, por favor, posso conversar com você? Ó, e isso acho que não está certo. Se ele não mudou o sentimento, ele é culpado. Então, se ele recebe a pena, porque mais uma vez puxou o sentimento negativo. Então, a prova não é só para quem está recebendo, mas também para quem está dando. Vocês falam muito, antes se falava muito no diabo.